Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Até pouco tempo, as únicas opções de carreira no direito eram advogar ou prestar concurso público. Hoje, temos vários caminhos possíveis e um dos mais procurados é o do empreendedorismo jurídico. Insatisfeita com o poder judiciário e com as demandas da advocacia tradicional, a Marcela Carvalho resolveu arriscar, mudando totalmente o rumo da sua carreira para empreender. Com uma ideia incrivelmente simples e altamente eficaz, ela criou uma lawtech que está fazendo a diferença na vida dos advogados e de seus clientes. E é sobre isso que vamos conversar neste episódio. Ela é advogada, pós-graduada em Direito e Tecnologia e Direito Empresarial com foco em inovação, privacidade e proteção de dados, sócia do escritório Carvalho e Menezes Advogados e cofundadora da lawtech Ivijur. Vamos nessa? Marcela, seja bem-vinda ao Direito 4.0. Vamos conversar hoje sobre um tema que eu gosto muito, que é empreendedorismo, né? Acho que a gente já pode começar falando assim, você sempre pensou em empreender, era uma coisa que você buscou desde a faculdade, e aí a gente vai falar, né, no decorrer do episódio sobre empresas, escritórios de advocacia, etc., como que você está fazendo para conciliar essas duas coisas, mas é uma coisa que você sempre teve vontade ou foi um início meio inesperado que você começou a se emaranhar nesse meio aí do empreendedorismo?
Bom dia, Gustavo, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Eu adoro o podcast de vocês, adoro aprender por podcast, acho que é uma forma que a gente reduz a nossa curva de aprendizagem, né? Assisto, ouço vários de direito, de empreendedorismo, então para mim é uma felicidade muito grande estar aqui. E bom, vamos lá, né? Na verdade, eu caí de paraquedas nesse meio, eu venho da ideia clássica, né, que todo mundo conhece, que entra na faculdade e fica entre advogar e fazer concurso público. E na minha época, fazer concurso público era o auge, né? Então, advogar já era um ato de rebeldia, digamos assim, né? Eu lembro que na minha turma no UFMG, éramos pouquíssimos, né? Que realmente queríamos... A gente almejava seguir a carreira privada, digamos assim.
Mas na sua época, assim, você falando na sua época, deu até um peso, assim. Na minha época... Na sua época, você formou quando?
Já tem 6 anos de formada. Eu formei no meio de 2015. E aí, na época, eu lembro que eu realmente eram as duas únicas opções, né? E eu venho de uma família que é uma família que tem um escritório de advocacia. Aqui em Divinópolis, né? Uma cidade que fica a 120 quilômetros de Belo Horizonte. Então, eu sempre me imaginei seguindo o caminho da minha família, né? O escritório dele já tem 20 anos, já é um escritório consolidado. É, né, um escritório de boutique que pensa nos clientes e cada cliente é único. Então, assim, eu realmente focava, né, em dar sequência, né? Em seguir a carreira da minha família, tocar o escritório. E aí, na verdade, eu me vi meio frustrada, sabe? Eu acho que muitos colegas de profissão talvez se identifiquem com isso. Eu tenho uma paixão muito grande pelo direito, eu adorava a parte estratégica do processo, sabe? Eu adorava ver o que a outra advogada argumentou e como que eu podia desconstruir aquela argumentação só com raciocínio lógico e como que fazer, né, isso dar vida dentro de um processo, mas eu me frustrava, né? Eu via que, infelizmente, o Poder Judiciário tem inúmeros gargalos, né, o Poder Judiciário aí, né, de questão de eficiência, de celeridade, inclusive de qualidade, né? Nem quero jogar esse peso todo só nas costas do judiciário. Eu sei que, né, os servidores têm muitos processos para julgar, os juízes precisam contar com um corpo técnico mesmo, uma assessoria, não dão conta de fazer tudo, mas isso acaba gerando uma frustração do lado de cá, né, da advocacia. E, né, muitas vezes eu via que as sentenças, as decisões não refletiam o que tinha sido decidido, né, debatido em contraditório durante todo o processo, isso foi me frustrando, sabe? Porque essa advocacia que não é de massa, ela é artesanal, uhum, né? Então ela demora muito, ela demanda muito, e aí eu fui me frustrando no direito, falei, poxa, eu era apaixonada na faculdade, sempre quis advogar, não quis ir para a carreira pública, não quis, né, fazer concurso. E comecei a advogar, minha família tem um escritório bacana, eu falo com eles que eles são advogados raiz, sabe? Porque, olha, é luta. É, né? E eu olhei para aquilo e falei, gente, o direito tem que ser melhor do que isso, sabe? Eu fui realmente me frustrando. E aí eu cheguei num dilema, que eu tinha tudo nas mãos, digamos assim, e eu estava insatisfeita. Eu falava, gente, é tão difícil quando você tem uma situação na sua vida, né? Como minha família tem um escritório, isso facilita muito. E não me sentia feliz, e eu falei, acho que eu vou voltar para Belo Horizonte, né, porque quando eu formei, eu ia para Divinópolis algumas vezes na semana, depois eu comecei cada vez mais dias, ficar cada vez lá de modo mais frequente, e ficava aqui em Belo Horizonte às vezes uma ou duas vezes na semana só, e eu falei, eu vou inverter, eu vou ficar mais tempo em Belo Horizonte e menos tempo lá, e como já tinha processos eletrônicos, né, o PJE, etc., eu conseguia advogar aqui em Belo Horizonte sem ter que viajar tanto, mas ainda não estava muito satisfeita, sabe? Até que na época, acho que foi em 2018 ou 2019, eu fui em no segundo seminário organizado pela Comissão de Startups da OAB, daqui de Belo Horizonte, e eu fiquei até com vergonha, Gustavo, porque eu não entendia nada do que as pessoas estavam falando. Eu falava, gente, o que esse povo está discutindo? E termos assim, que hoje, né, blockchain, smart contract, visual law, legal design, inteligência artificial no poder judiciário, ODRs, o que puder. Eu falei, gente, o que está acontecendo?
Que planeta é esse, né? Mas todo mundo já passou por essa situação, todo mundo já se sentiu um alienígena, assim, na primeira vez que teve contato com isso, porque é um mundo muito diferente para a gente do direito, né?
Eu fiquei sentada para não passar vergonha. Eu falei, vou ficar só observando, caladinha, quietinha, porque eu não fazia ideia do que as pessoas estavam discutindo. E a sensação de atraso, sabe? Porque não era uma sensação de novo, de que, nossa, está surgindo agora. Não, era uma sensação de que as pessoas já discutiam isso há muito tempo e eu nunca tinha ouvido falar. Isso que me deixou espantada. E aí, assim, eu falei, não, então eu vou entrar para uma pós de Direito e Tecnologia. Eu falei, eu nunca pensei em fazer pós-graduação, eu sempre achei que pós era um pouco do repeteco do que você viu na faculdade, de uma maneira aprofundada, mas eu falei, não, essa pós eu vou ter que fazer, porque eu não sei nada. E aí, realmente, foi um divisor de águas, porque eu, né, entrei para pós, aí na pós eles fizeram, né, vinculado até mesmo a startups do OAB, o Hackathon, né, o Global League Hackathon, que é a maior competição de Direito e Tecnologia do mundo, né, você até participou da edição que eu estava, e aí lá surgiu a ideia da Evjur, né, da IVE, a gente foi vice-campeãs aqui na primeira etapa de Belo Horizonte, e aí eu caí totalmente de paraquedas no meio jurídico, porque eu falei, gente, a gente, né, conseguiu conceber a ideia de uma solução que para a gente que era advogado, né, eu vou explicar melhor sobre a IVE, mas a gente sentia que realmente solucionava uma dor real. E agora, como é que eu dou vida a isso, né? E eu me lembro, assim, de na noite do Hackathon, né, da final, né, era o último dia de inscrição para o programa de pré-aceleração do Lemonade. Então, eu me lembro da IVE, mentora, ajudando a gente a preencher o edital, porque o edital encerrava, acho que 11 e pouco. E a gente estava lá no evento, todo mundo comemorando, bebendo, a gente com o notebook aberto, preenchendo. Realmente, assim, o que a startup, né, pretendia fazer, né, e era totalmente ideação. E aí, com duas semanas depois, assim, do Hackathon, a gente já estava dentro de um programa de pré-aceleração. Então, acho que eu sou uma fruto do Lemonade, assim, eu aprendi muito lá, então você pensa uma advogada totalmente crua, assim, eu já vinha da pós-graduação, né, facilitava um pouco a abertura pro ecossistema, digamos assim, mas uma outra coisa é empreender na prática, né. E aí, dentro do Lemonade, foram 3 ou 4 meses de programa de pré-aceleração. E aí foi quando a gente já começou a colocar a IVE para rodar, fazer MVP, começamos a vender dentro do programa mesmo, sabe? Aí começou ali a jornada da loucura de empreender e advogar ao mesmo tempo.
Muito bom. E é muito legal ouvir essas histórias, porque assim... São muitas histórias parecidas, né, que sempre, que é meio que a jornada do herói, né, que em storytelling tem muito essa jornada do herói, né, que você tá lá insatisfeito e aí de repente você se expõe numa situação que você acha que, nossa, já tem muita gente à frente de mim, eu nunca vou conseguir, tem aquela decepção e aí você... Né, se abre um mundo totalmente diferente, que você se apaixone e aí as coisas começam a dar certo, enfim, isso é muito legal e tem muita gente seguindo esse caminho, mas o que que é, então, vamos falar para quem não conhece, o que que é a IVE, o que que a IVE faz, porque assim, eu achei a ideia genial, é de uma simplicidade para resolver um problema que é, na minha opinião, um dos maiores problemas dos advogados e escritórios de advocacia hoje. É uma das maiores dores dos clientes, né, desses escritórios, porque o advogado é muito difícil, tem a fama de enrolado, de que não dá retorno e que fica aí o cliente anos e anos sem saber o que está acontecendo no processo, e vocês tiveram uma ideia muito legal de como resolver. Então conta pra gente o que que é a IVE, o que que ela faz.
Não, perfeito. Então, a IVE, a ideia realmente é muito simples, né? Quando eu olho, eu falo, gente, realmente, será que ninguém pensou nisso antes? E é muito simples, porque o nosso intuito, a gente quer fazer com que o cliente tenha acesso à justiça de forma de qualidade, sabe? Que ele consiga compreender efetivamente o que acontece no processo dele. E o que, que a IVE faz? Né? O advogado, a gente vê que ele não tem tempo mesmo, gente, para poder dar foco para o que realmente importa, que é o cliente. Né? Quando a gente pensa na maior parte dos escritórios, né, que a gente tem, que são pequenos e médios escritórios, os advogados eles têm uma rotina muito complexa. Né? Além de ter que, né, fazer as teses, as defesas do cliente, ter que fazer audiência, achar com o juiz... Né? Fazer a gestão interna do escritório, a gente tem muito uma discussão aí se o escritório é ou não empresa, e a gente sabe que não entra nessa questão pela própria mercantilização do direito, mas é inegável que os escritórios precisam de uma gestão mais profissional de pessoas, de recursos, de riscos, né? O advogado ele tem que se preocupar hoje em dia com a imagem dele, com a reputação, com o marketing digital, ele tem que se fazer ser visto, e aí, quando você olha esse mundo de tarefas, onde que o cliente ele se insere, né? A gente vê que o advogado ele fica muito preocupado da porta para dentro e quem é o foco, quem que é a razão de ser de todo e qualquer escritório, que é o cliente, acaba ficando negligenciado, porque o escritório, o advogado, ele não tem tempo dentro dessa loucura que é o dia a dia de comunicar ao cliente o que tem ocorrido no processo dele, né? E por outro lado, para o cliente, o processo dele é a coisa mais importante, né? Para ele, o processo dele é o mais importante do escritório.
Isso é que as pessoas falham muito, miseravelmente, né? De entender que para o cliente, aquele processo... advogado está acostumado a lidar com o processo, ele lida com vários processos todos os dias, mas para o cliente, aquilo é o processo da vida dele. Por mais banal que seja o assunto, para o cliente isso tem uma importância muito grande. E a gente até então não dava essa importância, porque a gente tinha uma desculpa, que é uma desculpa boa, mas não funciona mais, que é o Poder Judiciário é lento, eu não posso fazer nada. Seu processo não teve nenhum andamento relevante para eu te comunicar... E eu dei fiz algumas movimentações técnicas que não cabe a você, mas isso não funciona mais. Até, olha, seu processo está parado, é uma coisa que você tem que informar para o cliente, né? Não dá mais para simplesmente, judiciário é lento, espera aí, quando tiver alguma coisa relevante eu vou te comunicar. Não funciona assim.
Exato, para o cliente é uma angústia mesmo, um sofrimento. E a gente pega dados do CNJ, a média de tramitação de um processo de conhecimento é 4 anos, de um processo de execução, 8. Então, assim, se você, como advogado, se importa de comunicar para os seus clientes os atos importantes do processo, né, você tem ainda esse cuidado, né, entre uma audiência de instrução e julgamento e uma sentença, podem transcorrer anos. Então, assim, é o que você disse, o cliente fica no limbo, né, e o pior... Mesmo que ele queira acessar os sites dos tribunais e verificar a movimentação do processo, porque ele tem acesso, ele não entende a linguagem, porque a linguagem é completamente técnica, é um juridiquês mesmo. Nem nós, advogados, estamos dando conta de tanto juridiquês. A gente está desenvolvendo visual law, técnicas para deixar o direito mais palatável. Então, imagina o cliente, né, do advogado. E aí a IVE se propôs, então, a simplificar. Fala, olha, advogado, você não tem tempo para comunicar ao seu cliente atos corriqueiros do processo, né? Tudo bem, a gente faz isso por você, sem demandar do seu tempo, sem demandar na forma de alteração, sem, né, requerer alteração na gestão interna do seu escritório, e a gente faz isso de uma forma simples e acessível, a gente dispara para o seu cliente no WhatsApp dele ou no Telegram, sempre que tem uma novidade no processo, seja aí de andamento ou de publicação, e a gente dispara isso para ele de uma forma simples e acessível, sem juridiquês, né? Porque a gente percebe que, assim, é o que você falou, para o advogado é muito banal. Uma juntada de petição, uma juntada de carta precatória, um ofício para ele, ele não vai ter como reportar isso para o cliente. Eu entendo que não tenha como mesmo, né? Hoje em dia, a gente tem que pensar numa gestão cada vez mais eficiente do escritório. Se o advogado ele tiver que demandar um tempo ainda para fazer esse tipo de tarefa, né, ele não dá conta de ter uma expertise que hoje é exigida dele. Mas para o cliente, ele vê o andamento do processo, ele vê o que está acontecendo, foi juntada a petição esse mês, 2, 3, mês que vem teve um ofício, teve um mandado, né, de citação, o que aconteceu, para ele vê que o processo está andando, sabe? E do ponto de vista até do advogado, é muito legal, porque o escritório acaba tendo vários pontos de contato com o cliente durante a jornada dele, sabe, dentro do escritório. Ele não fica esquecido, né? O advogado, como você disse, ele tem a má fama, meu advogado sumiu. Né? O advogado não sumiu, ele está trabalhando, muitas vezes com uma rotina excessiva, que, né, exauriente, complexa, a gente sabe que o mercado jurídico não é fácil, e o advogado às vezes fica com uma fama totalmente injusta, inclusive, sabe? E a gente pensou nesses dois focos, uma solução que resolvesse o problema do ponto de vista do advogado e do cliente num software único, sabe? Numa solução única.
Muito legal. E o que eu acho legal é assim, que vocês assumem isso, né? Vocês assumem que, olha, a gente tem aqui uma inteligência, vamos chamar assim, que está respondendo. Não é o seu advogado, né? Vocês têm a Ive lá, né? Assistente, vocês já abordam como, olha, aqui quem está falando é assistente virtual. Mas, ao mesmo tempo, que isso poderia ser feito de uma forma totalmente automatizada, e aí é claro que a percepção do cliente pode ser outra, né? Pode ser um tiro no pé, né? Se o cliente fala assim, ah, tá, ele tá me dando, mas é um computador que tá disparando uma coisa automática aqui. Mas não, vocês tiveram cuidado de abordar isso de uma forma humanizada, não só na linguagem, que eu acho que é uma parte muito legal que a gente pode abordar também, mas também de assumir, olha, aqui quem tá falando é uma assistente virtual, mas se você tiver alguma dúvida, pode responder aqui essa mensagem aqui no WhatsApp, que a gente vai esclarecer. E aí entra a parte humana, né? Então, assim, vocês conseguiram criar um filtro muito legal. Da onde que veio essa ideia? Foi com conversa, com as entrevistas que vocês tiveram com clientes, ou foi realmente uma coisa que vocês tiveram desde o princípio em mente, já bem claro?
Então, assim, no começo, as features e as soluções, elas foram surgindo com a venda mesmo. A gente foi vendendo e foi testando e fomos, né, a gente foi percebendo o que a gente realmente precisava colocar no produto para agregar valor. Né? A gente percebe que o poder judiciário, ele tem muitas portas, né, que fecham as portas para as pessoas. Tem aquela parábola lá do Kafka, que a pessoa, ela tenta entrar na porta da justiça e ela fica anos, ela nunca consegue entrar, justamente porque a gente tem inúmeras barreiras, né, de linguagem. O poder judiciário é inacessível muitas vezes até por questões geográficas. Tem locais no país que a gente não tem defensor público, então a gente vê que a gente tem muitas portas fechadas, e a gente não queria que a linguagem fosse uma delas, sabe? A gente queria que o cliente estivesse com o andamento à palma da mão dele mesmo, sabe? O advogado é um clique de distância. E aí, a princípio, a ideia seria realmente um chatbot, né, para poder disparar para o cliente as movimentações do processo de uma forma simples. Mas tem que fazer sentido para o cliente, é o que você falou, a gente tem que ter uma empatia. Então, assim, o advogado, ele nos contrata, né, e a gente tem planos mensais, e ele, né, ele cadastra a quantidade de processos que ele quer que a gente monitore, mas isso não depende só do advogado. A primeira coisa que a gente faz com o cliente dele, antes de monitorar qualquer processo, é mandar uma mensagem de boas-vindas e falando, por exemplo, olá, Pedro, aqui é a Ive, a nova assistente virtual do Dr. Gustavo. A partir de hoje, eu poderei enviar para você tudo que ocorre no seu processo de maneira simples. Então, a gente explica e fala, você aceita receber essa mensagem? Digite 1 para sim, 2 para não. E o porquê isso? Porque a gente quer que entregue valor para o cliente. Se o cliente não quiser receber nada do processo dele, e todos querem, é até engraçado, eles mandam graças a Deus, amém, é muito engraçado, sabe? Mas a gente percebe que a gente queria realmente entregar valor, mas sem tirar, né, demandar do tempo do advogado. Então, aí no começo era um chatbot, depois a gente viu que alguns clientes faziam perguntas para além do que a gente já tinha padronizado no banco de dados. Então, o que a gente teve que fazer? Desenvolveu uma nova funcionalidade, que é um auxiliar jurídico da IVE, que é um atendente humano bacharel em direito, porque a gente sabe que o cliente, muitas vezes, ele quer demandar questões do processo, perguntas, né, que até o jeito, né, o cliente às vezes quer fazer do advogado um pouco de psicólogo, né? E aí a gente quer dar vazão e filtrar o máximo possível de demandas para que a gente não tenha que enviar nada para o advogado que não seja relevante. Agora, tem situações, claro, que a IVE não veio para substituir o advogado, não é esse nosso intuito, é complementar. Né, o advogado, ele não vai deixar de existir, ele é a figura principal na defesa do cliente, é ele que tem as estratégias de defesa, o risco, né, ele que assumiu toda essa parte. Mas, enquanto isso, o que está ocorrendo de forma corriqueira no processo, o dia a dia, os atos mais simples, o que está acontecendo mesmo, a vida do processo, a gente comunica. Caso o cliente pergunte alguma coisa muito específica do processo, a gente encaminha isso para o advogado e ele soluciona pontualmente, né, aqueles pontos da jornada do cliente que cabe a ele. Né? Essa é a ideia da solução como um todo.
Legal. E acho que um dos grandes apelos também, né, além para o advogado, é maravilhoso, porque você usar isso e conseguir ao mesmo tempo se liberar de algumas tarefas que para o advogado tomam tempo e não trazem assim um retorno imediato, né, que é isso de ficar comunicando o processo. E não é só comunicar andamento de processo, porque tem outras coisas envolvidas aí, mas trazer isso numa linguagem adequada é fundamental, porque se o cliente começa a entender que ele está recebendo aquilo ali, apresentado quesitos. O cara não sabe nem o que é quesitos. Então, assim, para ele não agrega o valor, né? Não tem. Vocês explicando aquilo é muito mais interessante. Como que funcionou essa parametrização aí, essa criação desse banco de dados do juridiquês, essa tradução, esse dicionário do juridiquês para a língua coloquial normal das pessoas? Vocês pegaram os andamentos, fizeram uma pesquisa com os clientes? Como que funcionou isso?
Foi na prática também. A gente começou a monitorar os processos e a gente começou a perceber, principalmente em processos que já são eletrônicos, que há uma padronização de alguns tribunais em algumas temáticas. Então, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, processos previdenciários vêm sempre com uma movimentação muito semelhante, só muda o código identificador. Então, a gente começou por aí, né? A gente começou estruturando um banco de dados com as mensagens padrões que a gente gostaria, né, que fosse disparado de acordo com cada tipo de termo técnico, e começamos a identificar com a prática tribunais que tinham mensagens mais padronizadas ainda, sabe? E isso começou, né? A gente, desde o começo, a gente já cria esse banco de dados, e agora a gente está numa etapa de integração de um CTO no time. Antes, a parte tecnológica era toda com parceria, e a gente chegou na parte mais complicada, né, que é a caça aos devs, e a gente finalmente encontrou um dev que tem muito fit com a startup, já atuou em desenvolvimento de software jurídico, está no mercado, conhece o meu mercado, conhece até a questão de valores, de preços, de concorrentes. Então, assim, é uma pessoa que tem, assim, um valor muito grande para a gente, e agora é ele que está focado nesse banco de dados, sabe? Agora é o que a gente fala, ele que lute para poder fazer com que isso fique cada vez mais robusto, né, e que a gente consiga padronizar cada vez mais. Porque no começo a gente sempre foca, vamos ter uma inteligência artificial, né? Acho que tem uma hype, né, da inteligência artificial. Uh-huh. Tem toda uma questão voltada para isso, e não é o nosso estágio atual. Né? A gente consegue operar muito bem com árvores de decisões, né? A gente foi estruturando dessa forma, por meio do banco de dados mesmo. No começo era muito simples, hoje o Francisco já tem dado um corpo maior para esse banco de dados, mas, né, machine learning eu acredito que seja mais para frente, quando tiver um volume muito grande, né, os dados públicos, né, os dados processuais são públicos, então talvez facilite, né, para aprendizagem, então faz sentido na frente ter algum parceiro ou algum escritório que a gente sabe que já tem essa tecnologia desenvolvida para poder agregar na IV. Então, assim, vão abrindo portas, né? Não é o estágio ainda, mas a gente tem organizado de uma forma que funciona hoje em dia e funciona bem.
E para quem não sabe o que é árvore de decisão, gente, eu alguns episódios atrás eu até estava mais evangelizador, assim, de Google Sheets e Excel. Agora eu tô mais tranquilo, porque eu acho que a gente subestima muito, já falei também isso algumas vezes aqui, a capacidade que a gente tem nas mãos hoje das ferramentas simples que a gente utiliza e não dá valor. Árvore de decisão é simplesmente, ó, se A, resultado B. Então, se você tiver no Excel lá, você coloca na coluna A, se você tiver um andamento que é processo concluso, sistema, você envia para o meu cliente que o que, que quer dizer concluso. Aí você escolhe a linguagem que você quer dar, né? Então, assim, é uma coisa, eu gosto sempre de trazer esse lado mais realista do empreendedorismo também, porque, igual você falou, tem essa hype da inteligência artificial, tem gente que acha muito legal falar que está usando inteligência artificial, seja como marketing, enfim, seja para atrair novos clientes e tal, mas não é a realidade. E às vezes você não precisa da inteligência artificial, você consegue resolver o problema de uma maneira mais simples. Então é igual você está falando, se você consegue padronizar o seu banco de dados, ó, quando fala quesitos, apareceu quesitos no despacho, eu quero que você fale para o cliente isso, isso e isso. Pronto. É uma coisa assim, simples, relativamente simples de ser feito, mas que permite grandes revoluções e grandes funcionalidades e dá para a gente matar muita dor de cliente com a tecnologia básica que a gente tem. Não precisa enlouquecer e sair querendo inteligência artificial para resolver tudo, né?
Exato. E assim, até pensando no desenvolvimento de uma startup mesmo, né? Eu lembro que na época que a gente lançou o produto para vender mesmo dentro do Lemonade, a gente falou, nossa, gente, não tá bonito, não tá perfeito, como é que a gente faz? E a gente se apegava muito à frase que se você lançou o produto bonito, é porque você lançou na hora errada, né? A gente focava muito nessa ideia.
Você lançou atrasado.
Lançou atrasado. Acredita nisso, porque, olha, você tá vendendo assim, vamos ver se vende. Se vendeu assim, imagina então quando estiver perfeito, quando estiver, né, totalmente idealizado, a tecnologia toda, né, o ápice da tecnologia, você imagina então, né, se vende dessa forma, imagina quando você estiver desenvolvido. E realmente, assim, se a gente fosse gastar, ter um investimento com machine learning, a gente nem tinha lançado o produto ainda, né? A IV tem um peso um ano agora, em abril desse ano, e a gente sabe que a aprendizagem de máquina é algo complexo, demora mesmo. Então, pensa montar um time desenvolvedor que seja capaz, né, de fazer a modelagem desse tipo de algoritmo, que seja capaz de estruturar um banco de dados mesmo para poder fazer essa aprendizagem, sendo que a gente nem sabia se ia vender. A gente acreditava muito na solução, a gente fala, peraí, isso soluciona o problema para mim, né? Eu, como advogada, enxergo esse problema de comunicação com o meu cliente, mas vende, você também enxerga isso? Então, para a gente fazer muito mais sentido estruturar com ferramentas do dia a dia, que é o que você falou, muitas vezes coisas que são simples, né, que são acessíveis, fazem com que a gente atinja resultados que são bons, né? Que é a nossa meta, claro, é cada vez mais tornar o sistema o menos dependente de humano possível, porque isso facilita a nossa vida. Mas tem uma trajetória longa por aí e a gente está bem confortável com isso, a gente está bem tranquilo, a gente sabe que as coisas acontecem um passo de cada vez.
E como que foi esse processo de validação da ideia? Porque você falou, né, participou do Hackathon e lá no Hackathon já dá para ter, já dá para validar uma ideia, mas saindo de lá, acredito eu, é que vocês foram fazer uma validação ainda maior para entender se o que que vocês iam criar, como que seria essa ideia e o que que vocês iriam disponibilizar no mercado. Como que funcionou? Vocês entrevistaram mais clientes, potenciais clientes, vocês entrevistaram pessoas que têm processos judiciais em andamento, como que funcionou isso?
No começo, assim, os founders fazem tudo, né? No começo é muito desafiador, porque até fazer vendas, né, rodar o funil de vendas e etc, eu fiz. Isso é muito bom, por um lado. É desgastante, porque você acumula um monte de tarefas, mas, por outro lado, é sensacional, porque você conhece o mercado, você conhece os clientes, você conversa, você vê o que que eles, qual é realmente a dor deles, quais são as objeções que eles têm ao seu produto, né? O que que eles almejam de um software jurídico, e assim... Claro, tudo filtrando, porque às vezes o cliente quer tudo, e se você for pegar tudo que o cliente fala, vira um Frankenstein, você não tem braço para desenvolver tudo que ele quer. Mas a gente foi conhecendo cada vez melhor, né, o nosso público, o perfil de cliente ideal, como que a IVE poderia agregar valor no dia a dia, né? Então a gente foi vendendo, a gente foi vendo que, assim, poxa, esse cliente aqui está pagando um ticket médio tão alto, né? Vale a pena, nossa, está valendo, nossa, está validando, nossa, está vendo resultado. Né, NPS, a gente foi fazendo questões do dia a dia mesmo para ver o que fazia sentido, qual era a funcionalidade. E na nossa cabeça, assim, a principal coisa que mostra se você soluciona uma dor é realmente se a pessoa tira o dinheiro do bolso e paga, sabe? No começo, eu lembro que até no Lemonade a gente tinha plano degustação, que era um plano free. A gente vira e mexe, fica meio perdido, será que a gente usa isso como estratégia ou não usa? Mas, assim, a forma efetiva, quando a pessoa testa, ela já está querendo ver o produto. Mas quando ela tira o dinheiro, né, e paga ali uma forma recorrente, essa é a melhor forma de validação para a gente, sabe? Conhecer o cliente, conversar com ele é excelente, mas se ele efetivamente paga por aquilo, é o que a gente fala, né? Se você está comprando um antibiótico ou uma vitamina. A vitamina, se você não tem dinheiro, se você não interessa tanto, você não compra. O antibiótico, se for te receitado, você precisa, e você precisa tomar aquele remédio, né? Então, essa foi, de fato, a melhor forma de validação, é ver que os clientes compram e perfis diferentes, sabe? A gente começou a identificar, por exemplo, a princípio a gente achava que o nosso perfil de cliente ideal seria apenas ou advogado autônomo, ou advogado que tem um ou dois sócios, né? Que o escritório demanda muito da gestão, demanda muito dele em questão de defesa, de questão de elaboração das peças, toma muito tempo, então o cliente acaba, né, não tendo muito contato com o advogado. E a gente acreditava que talvez grandes escritórios ou escritórios mais estruturados, como ele já tem equipe para fazer relatórios para os clientes, etc., talvez não fosse tanto o foco. E hoje a gente tem os dois tipos de clientes, sabe? A gente tem realmente, soluciona uma dor muito forte para o pequeno e médio escritório, mas para o escritório grande, escritório tem a área de sucesso do cliente, eles querem implementar uma nova tecnologia, eles têm muitas vezes o relatório e querem que a IVE complemente no dia a dia, sabe? Então a gente começou a perceber a potencialidade do mercado mesmo. E o que valida é se o mercado vende ou não, né? Se o mercado compra ou não.
E como que foi a primeira venda? Você lembra, assim, a sensação da primeira venda? Como que foi esse dia? O que que aconteceu? O que que vocês fizeram?
Eu me lembro, na época do Lemonade, a gente fez uma live. E essa live acabou, né? No começo da pandemia, a gente tinha várias lives, ainda a gente não estava saturado, né? Digamos assim. Estava todo mundo muito interessado, videoconferência, cursos, lives. E aí, nessa live, né, a gente fez no Amo Direito, que era um perfil que, né, que tem muitos seguidores, etc. E aí o pessoal realmente começou a seguir a IVE no Instagram, nas redes sociais, e começou a vir para poder, né, conhecer. E o mais legal é que, por mais que fosse uma startup aqui de Minas Gerais, nosso primeiro cliente foi do Nordeste, se eu não me engano, Pernambuco. Isso mostra que a transformação digital chegou mesmo, né? A gente não precisa focar só na nossa região, a solução, o Brasil tem 1,2 milhões de advogados, então a gente não precisa focar aqui. E eu me lembro disso, a gente ficar muito impressionada, porque a gente achou que a gente teria uma capilaridade maior em Minas Gerais, por ser uma startup da capital, né, Belo Horizonte, e a gente viu que não, que pelo contrário, nossos primeiros clientes foram de fora, né, fora de Minas. Isso foi o que acho que deixou a gente mais espantadas, assim, sabe? Mas foi muito sensacional, a primeira venda marcou mesmo, né, que alguém acreditando na ideia, os early adopters surgindo.
Todo mundo trocando mensagem no WhatsApp, comprou, aí...
aquele desespero, e agora, meu Deus, vamos ter que voltar para funcionar mesmo, e foi. Gente, é na coragem, viu? E eu sou muito perfeccionista, nossa, é uma coisa que eu tô aprendendo diariamente, porque ter que gerir o escritório e uma startup, e o escritório, a minha sociedade também é nova, né? Antes eu advogava muito no escritório da minha família, como eu falei, e aí por causa da Ive, né, eu conheci uma das minhas sócias, né, na Ive, nós nos tornamos sócias no escritório, porque a gente já, eu falo com ela que a gente se vê mais do que os nossos namorados, do que o noivo dela, porque a gente fica o dia inteiro juntas, a gente começou a pegar algumas causas em conjunto, viu que tinha sinergia, vamos lá, por que não unir forças, né, já que a gente está nessa do dia a dia aqui, e aí tudo é muito novo, então assim... Quando você é muito perfeccionista, você... É até uma forma da gente se sabotar, né? Quando a gente... A gente procrastina quando a gente é muito perfeccionista.
Porque você se convence de que decidir a cor de fundo do botão tal é muito importante, é a coisa que você vai passar 4 horas naquele dia fazendo, né? E aí você se sabota para as outras 1000 tarefas importantes que você tem que fazer, né?
Exatamente, aí eu falei, olha, não dá para ser perfeccionista com 2 empreendimentos, é o que tem e tá funcionando, essa é a verdade, isso que eu fico satisfeita, sabe, de que as coisas têm andado e de uma forma, assim, feliz, a gente realmente completou 1 ano de startup, a gente tá com mais gás ainda, a gente sabe que tem um vale da morte, né, que tem, né, os primeiros anos são os mais desafiadores, então pelo primeiro a gente já passou, o primeiro ano realmente foi muito desafiador, porque é um ano de muita... aprendizagem mesmo, né, de novidade, de você tem que aprender de tudo um pouco, de financeiro, de contábil, de investimento, de marketing, de sucesso do cliente, de tudo, né, então, mas é sensacional, porque tudo que eu aprendo na startup eu aplico no escritório, sabe, então, para mim uma coisa mescla com a outra, nada do que eu estudo para um e que eu aprendo para um, eu desperdiço, digamos assim, sabe?
É isso que eu ia perguntar, como que você está conseguindo gerenciar, porque são 2 empreendimentos, né? São 2 startups aí, você tem o escritório e você tem a Ive com escopos totalmente diferentes. Como que tem sido essa jornada de equilibrar essas 2 coisas e achar, encontrar tempo para conduzir 2 empreendimentos novos?
A primeira coisa, assim, é que eu vi que o escritório, ele tem que falar a mesma linguagem da startup, até nas temáticas. Então, não dava, por exemplo, para eu advogar em família e ficar estudando em tecnologia por causa da startup. Então, eu falei, não, vamos mudar o escritório vai ser totalmente voltado para startups, empresas de base tecnológica, privacidade, proteção de dados, inovação. Esse tem que ser o fit do escritório, porque é isso que eu estudo todo dia. Se eu aplicar o que eu estou estudando, né? Se eu não conseguir aplicar o que eu estudo nos 2, eu perco muito tempo, né? Então, tudo que eu... Realmente, o que eu foco na startup, eu tenho aplicabilidade no escritório. Porque a startup, digamos que é meu case prático, sabe? Do dia a dia. E tempo, viu? Tem que fazer gestão do tempo. Então, hoje em dia, por exemplo, eu tenho acordado cada vez mais cedo. Minha rotina tem começado por volta de 5 da manhã. E eu fico, pelo menos, a manhã inteira, até 1, 2 horas, tranquilamente, por causa da startup. Isso assim, sem... claro que às vezes eu tenho que resolver alguma coisa à tarde, no fim do dia, beleza. E o restante do escritório, né? E a tendência também que a gente tem de não querer ter processo, sabe? A nossa ideia é que o escritório tenha 0 processos judiciais, que eu não tenho que lidar com esse tipo de pressão, porque eu acredito que seria um desafio mesmo. Mas a ideia depois é ter braço, sabe? Eu acho que quanto mais você cresce, você tem equipe, né, mais você tem capacidade de delegar e fazer com que o seu tempo seja utilizado de forma mais estratégica. Mas até lá, né, até ter esse poder de delegação e tudo, é muita coisa para acontecer e tá tudo bem. Eu acho que a hora é agora, sabe? A hora de trabalhar é agora. Vambora, porque eu tenho paixão pelos 2. Eu acordo todos os dias falando, nossa, ainda bem que eu tenho isso tudo para fazer, sabe? Isso que me motiva.
Que bom, que legal. E isso é uma raridade também, né? Você conseguiu aí e teve essa perspicácia de entender que as duas coisas poderiam agregar simultaneamente, né? E construir duas coisas fortes dentro de um mesmo núcleo, né? Então, assim, é claro que cada um tem suas particularidades, mas você conseguir aplicar uma coisa tanto em um quanto no outro, já te dá esse gás e essa vontade e essa paixão mesmo de conseguir seguir com os dois ao mesmo tempo, né? E imagino eu que no Lemonade deve ter sido uma experiência também que você conseguiu agregar para as duas coisas. Como que foi passar por um processo de aceleração, assim? É uma coisa que você recomenda? Você falou que se aplicou pelo edital, passaram, e aí? Como é que funciona isso?
Eu recomendo muito. Para a gente foi muito interessante porque a gente realmente acabou de surgir, né? Então, você realmente reduz sua curva de aprendizagem. Quando você está ali aprendendo, e a gente sabe que os times no começo, eles fazem tudo, né? A startup é bootstrapping, tem os recursos próprios, né? O time se vira em tudo. Se você está fazendo isso tudo sozinho e você não tem essa você não passou por outras startups, você não, já é não é um empreendedor, né, do meio, você realmente vai ter que fazer tudo do zero. E o legal do Lemonade é porque, né, foi um desafio, porque aí realmente foi muito complicado, porque foi na pandemia, o time ficava horas e horas, eu ficava em função do Lemonade de domingo a domingo, e efetivamente sábado e domingo também, porque semanalmente a gente tinha mentorias, né, específicas sobre assuntos, né, de áreas diversas, desde investimento, M&A, mercado, pitch, validação de dor, tudo que a gente podia imaginar para poder estruturar uma startup. E no final das mentorias, né, daquela semana, a gente tinha que cumprir determinadas métricas, a gente tinha que bater metas, a gente tinha que cumprir o que foi requerido, né? E apresentar um pitch para a banca de investidores ou para a banca de avaliadores, e isso era semana a semana. Então, né, se sendo criticado, as pessoas falando por que você não pensou nisso, o que você podia ter feito melhor, né, colocando o dedo na ferida toda semana, durante meses, né, 3-4 meses, né, e uma vez por semana a gente também tinha um checkpoint, que era, né, um feedback mesmo dos nossos mentores. A gente tinha dois mentores, o Dudu e o Henrique, que eu falo com eles que eu amo e os odeio, porque eles são sensacionais, mas era difícil, né, tomar paulada ali todo dia e crítica para crescer, para construir. Então isso foi muito bom, né, porque a gente cresceu de uma forma mais rápida, até como coragem mesmo. A gente colocou o produto para vender dentro do Lemonade, sabe? E eu acredito que se a gente talvez tivesse, né, saímos do hackathon, vamos dar sequência na ideia, talvez eu teria me esforçado para o produto ficar mais perfeito antes de lançar, sabe? Aquele medo de, será que vai dar? E lá no Lemonade vai, pode lançar, vambora, vamos ver o que vai ser. E aí acho que te dá um suporte, né? Te dá um pouco mais de segurança, por mais que seja, por outro lado, um desafio de saber incorporar as críticas, saber incorporar que são startups em estágios diferentes, né? No Lemonade a gente teve startups muito interessantes, startups mais antigas, de 5, 6 anos. Tiveram startups que conseguiram investimentos assim, de 2 milhões durante o programa, sabe? Então, assim, eram níveis diferentes, mas pensa a escola, né, pra gente, observando isso tudo. Uhum. Foi sensacional.
E fora o desapego que te obriga a ter da sua ideia também, né? Porque aí é um dos pontos principais que eu vejo também, é conseguir desapegar para receber essas críticas e evoluir o produto, né? Então, assim, quando você tá tomando porrada toda semana e sentindo que você, nossa, eu achei que eu tinha tudo sob controle, que eu tinha pensado em tudo, vem alguém te dar uma outra visão, isso é muito legal, e a gente não está acostumado com isso.
Exatamente, né? E a gente não está acostumado, o advogado, com nada disso, né? A gente está acostumado a fazer as coisas internamente, e no final alguém, um juiz, né, neutro, que muitas vezes eu não sei o rosto, eu não sei quem é, está dando uma decisão, né? E aí se eu recorro para os juízes que muitas vezes, né, você conhece às vezes num despacho ou numa eventualidade, mas, né, é muito distante, né? Não é uma crítica, né? É um julgamento de teses, né? E empreender não, aí é crítica diretamente ao que você está fazendo no seu dia a dia, né? Quem é advogado não tem essa visão, né? Talvez quem já é do mercado, né, corporativo, quem, né, já tem um outro tipo de visão, mas o advogado autônomo não, né? O advogado autônomo, ele manda em si, ele é dono do próprio escritório, e agora, né, você vai receber críticas diretas diariamente, né? Mas é sensacional. Eu aprendi bastante com isso, porque quando a gente é perfeccionista, a gente também tem dificuldade, né, de lidar com crítica. Justamente, talvez, por isso que a gente queira não deixar nada em aparência, né? Nada defeituoso ou que ainda não seja tão bom aparente, né? Mas é um desafio, porque quando você foca na perfeição, você não evolui.
E falando nisso, esse é um trajeto que você vai errando muito ao longo do caminho, você aprende com os seus erros, né? Aprende que errar não é um bicho de sete cabeças, muito pelo contrário, né? Tem vários ensinamentos que, bom, se é para errar, que você erre logo e erre barato para você conseguir evoluir, né? Dentro desse caminho aí, qual que foi o maior erro e o maior aprendizado que vocês já tiveram aí na IVE?
Maior erro? Ai, nossa, nem sei se eu posso falar maior erro, mas eu acho que assim, um dos grandes desafios para a gente era realmente entregar o produto conforme o que a gente prometia, sabe? Então, por exemplo, tá no nosso termo de uso que a gente entrega as movimentações até um dia útil. No começo, a gente tinha um parceiro que nos auxiliava nisso e a gente não conseguia entregar. A gente ficava completamente desesperado, falava, gente, será que isso vai comprometer se o cliente receber um dia a mais? Né? E a gente ficava muito preocupada e a gente viu que não. Na prática, a gente, né, muitas vezes até acessando um software de uma empresa dá problema, sabe? Grandes empresas, grandes times, tem time de TI regularmente para poder realmente aparar, né, as arestas, para poder corrigir erros do sistema, erros de programação. Os tribunais não são fáceis de lidar, porque, né, quando você vai, por exemplo, fazer uma leitura de um andamento, você tem captcha, recaptcha, aquela confusão toda. Então, assim, às vezes você tem que mudar a regra de programação. Então, assim, a gente começou a falar, opa, isso não é um defeito grave, sabe? As coisas fluem, tá tudo certo, né? Talvez se a gente estivesse fazendo um software de gestão processual, né, poderia ser né, nossa senhora, e aí o advogado não recebeu a publicação no dia, e aí ele perdeu o prazo, né, no nosso caso não era, então a gente, não, pode ficar tranquilo, porque se atrasar um dia tá tudo certo, sabe?
É porque você já vinha com essa carga do advogado, né, de nossa, prazo, né?
Exatamente, então acho que assim, foi um desafio ver que mesmo quando a solução não está perfeita, ela agrega, ela entrega valor. E por que a gente vê isso? Porque a gente conversa com o cliente, a gente está disparando a mensagem para ele, né? A gente está vendo o que ele está interagindo. E a gente vê que, né, você tem alguma dúvida, digite um para sim, dois para não, a gente vê que os clientes estão satisfeitos, a gente vê a forma como eles respondem, emojis, figurinhas, né? Então a gente começou a enxergar valor para além das imperfeições, né? E tá tudo bem, e a gente ainda tem imperfeições, e a gente trabalha todos os dias para que a gente consiga melhorar. Então acho que foi isso, esse foi o maior aprendizado, sabe? Tá tudo bem, só não vale se conformar, sabe? Não desespere, mas bola para frente, o que você pode fazer para fazer com que a regra de programação seja melhor, o que você pode fazer para entregar, talvez, quase que imediatamente os andamentos, como é que pode fazer para a solução ser ainda melhor, sabe? Eu acho que são essas duas visões, tá tudo bem, não tá perfeito, mas não se acomode.
Entendi. E tem, assim, uma coisa que geralmente acontece muito, que é uma coisa que os founders têm certeza, falam assim, não, eu tenho certeza, ou às vezes falam assim, não, essa ideia vai dar certo com certeza, e chega lá na frente, você vai e quebra a cara de não funcionou, o cliente não gostou, não deu para colocar em prática, enfim, por quaisquer motivos aí, você tem alguma experiência nesse sentido?
Você acredita que não? As nossas features a gente foi desenvolvendo realmente de acordo com a necessidade, sabe? Então, por exemplo, além do auxiliar jurídico da IVE, a gente tem o secretariado simples. A gente começou a perceber que os clientes confiavam muito na IVE, no chatbot, e eles começavam a fazer demandas que a gente não tinha como solucionar com um chatbot, do tipo, ah, advogado, queria marcar para no escritório pegar minha carteira de trabalho, manda para mim um boleto para eu pagar os honorários, e aí? Como dar vazão a esse tipo de mensagem? Então, a gente desenvolveu uma feature, que é o secretariado simples, né, em que a gente envia pequenas demandas do cliente para o advogado. Então, a gente foi colocando funcionalidades, a gente foi testando essas coisas de acordo com o que a gente sentia que tinha um gap ali, que podia preencher, e foi dando certo, sabe?
Ó, isso é muito bom, hein?
Foi legal, assim, porque a gente foi testando essas funcionalidades. Claro que tem algumas vertentes, a gente às vezes pensa em testar o modelo no B2C, sabe? Será que teria uma vazão vender direto para o cliente? Mas a gente, né, a gente está com um pouco de receio, como que isso poderia ser recebido pela ordem? A gente sabe que tem algumas questões que a gente tem que, às vezes, pensar um pouco, né? Se tem alguma violação do código de ética, se não tem. Então, assim, algumas questões a gente dá para testar. Pode ser que a gente quebre a cara, mas está tudo bem também, sabe?
Legal. Isso é uma ideia que dá para fazer uma outra empresa só para atender essas demandas, né? Porque isso aí também é uma dor para quem está Principalmente, acho que para pequenos e escritórios e advogados autônomos, né? É uma coisa que demanda bastante. Tem jeito de marcar uma reunião, posso pegar minha carteira, igual você falou. E é o tempo todo, né? Quando você multiplica isso pela quantidade de clientes, é um volume muito grande, muito legal. Você não sabia dessa feature aí, não.
É, porque às vezes o advogado não tem secretária, né? Não tem como fazer esse tipo de filtragem. Então, a gente filtra por ele.
Muito, muito legal. E o que mais, assim, que da ideia que do começo até hoje já mudou?
Já mudou, eu acho que a operacionalização interna, sabe? A forma como a gente fazia o banco de dados, a forma como a gente foi estruturando o próprio banco em si, né? As divisões de tarefas entre as founders, né? Quem era no começo numa atividade financeira passou para operacional. Então, assim, dentro do time foi uma roda, dança das cadeiras mesmo, até a gente chegar num modelo que a gente falou, ok, dessa forma tá bacana. Mas e agora? A gente precisa passar para os próximos passos, né? E aí, realmente, não ter um CTO no time era um imenso desafio, até para essa questão de testagem, sabe? Quando você atua com parceiros, né? Era realmente um desafio da IVE não ter um CTO no começo. A sua capacidade de testar o produto é menor, né? Porque você... A questão de ter um CTO, né, e um sócio, uma pessoa pensando de tecnologia, pensando na empresa, é que você testa todo dia, né? O cliente demandou essa coisa, será que a gente fizer assim? Como é que a gente estrutura esse banco de dados? Né? E aí a gente está um mês, né, integrando o CTO, mais efetivamente 2 semanas para cá, porque tem toda a questão do contrato do vesting, etc. E já tem, ele está movimentando um monte de questões, ontem à noite mesmo, mostrando uma estruturação de um outro banco de dados. Então, assim, o fato agora de ter uma pessoa própria de tecnologia dentro do time, certamente vai fazer com que a gente acelere, né? E que a gente realmente consiga testar mais ainda a parte tecnológica. Porque até então, o que a gente fez? Opa, vamos vender, vamos fazer um MVP que seja redondinho, né? Que entregue valor para o advogado, que entregue valor para o cliente dele, vamos ver se está fazendo sentido, está fazendo, temos clientes diversos, ticket diversos, atuamos em mais, né, em mais ou menos 10 estados, tá ok, beleza, e agora? E aí, tendo um CTO no time, né, vai ser muito importante para a gente conseguir testar ainda mais o lado tecnológico, né, sair um pouco da zona do conforto do MVP que a gente conseguiu criar, do valor que a gente entrega para os clientes hoje, e arriscar cada vez mais, e eventualmente até algumas features, né, conversando com clientes, né, essa foi uma grande vantagem do founder fazer tudo no começo. Eu até acho interessante que se faça mesmo, porque depois quando você vai delegar essa tarefa, quando você vai automatizar determinados processos, se você soube fazer aquilo, se você viu, né, você entendeu a dor do cliente, você conheceu bastante o seu mercado, fica fácil de você transmitir esse tipo de conhecimento depois para as pessoas que vão, né, desempenhar aquele papel, né? E às vezes conversando com o cliente, eles falam, hoje a gente contrata tal software jurídico só por essa funcionalidade. Aí eu penso, será que isso pode ser uma feature no meu produto? Sabe? A gente vê que assim, a gente não tem concorrente direto, né? Mas a gente concorre no budget, digamos assim, com softwares jurídicos, né? E aí, será que tem alguma funcionalidade que eu posso agregar como uma feature no meu produto? Né? Esse tipo de coisa a gente coloca no nosso roadmap, sabe? E com o CTO agora a gente espera testar bastante essas questões.
E vocês seguiram com o mesmo time do Hackathon ou teve alteração? Além de, claro, né, do CTO aí que vocês estão contratando agora, todo mundo seguiu no time ou não? Teve gente nova? Ou alguém desistiu?
Éramos 4 founders, uma saiu logo no começo, infelizmente a gente viu que não tinha muito fit, assim, e a gente falou, então já que não é pra ter, bora sair antes, até mesmo do Lemonade, sabe? Foi no começo, assim, uma visão diferente, se participava ou não do programa, e a gente falou, quer saber? Vamos fazer uma rescisão, vamos fazer tudo certinho, e aí ficamos 3, né? Nós éramos 4 mulheres, né? E agora temos o Francisco, né? Um homem no meio aí das 3, somos 4.
E como que funciona, que é uma dúvida muito frequente também para quem está empreendendo, é de trazer talentos para a empresa, porque todo mundo sabe que a startup não tem um grande caixa para contratar e, enfim, a realidade do nosso país hoje de contratação, ou você é CLT, ou você é sócio, ou você não é nada, e aí as pessoas estão meio que criando uma coisa nova para poder adequar, porque nem o que eu percebo é que nem as pessoas querem ser contratadas como CLT, porque às vezes não só pelo fato de ser uma coisa mais, vamos chamar assim, temporária, mas é uma questão mesmo de abraçar a ideia, de começar a integrar a equipe, de entender como que isso vai funcionar melhor. E as pessoas que estão dentro de uma startup nem sempre querem essa rigidez de um contrato de trabalho, enfim, de horas, de bater cartão, essa coisa que a gente vê aí que nasceu há muito tempo e agora já não faz tanto sentido para a nossa realidade. Como que está funcionando para vocês essa contratação de talentos?
O nosso grande desafio realmente era trazer alguém da área de tecnologia e, como você disse, né, como você falou, essa é uma área, por exemplo, muito carente. A gente vê que tem startups aqui em Belo Horizonte, às vezes só não cresce mais porque tem vaga aberta e não conseguem preencher essa vaga. E a gente percebe que com, né, a virtualização, digitalização...
Ainda tem isso, desculpa te interromper, né? Esse mercado, principalmente do lado de desenvolvedores, é muito aquecido, né? Então, tem assim, eles realmente têm opção de escolher o tipo de serviço que eles querem. Então, se tem uma forma de trabalho que não agrada, eles simplesmente falam, não, esse eu passo, porque eles sabem que vai aparecer uma outra oportunidade, né? O mercado está muito aquecido para eles.
Exatamente, e muitas vezes não só no Brasil, né, então você pode ter um trabalhando como desenvolvedor, ganhando em dólar, ganhando em euro, então assim, realmente foi um desafio muito grande, porque a gente não tinha essa pessoa no começo, e como ter, né, como pagar um salário de um desenvolvedor, né, e sênior, pleno, como contratar essa pessoa no mercado, como disputar com as grandes empresas, né, a gente vê que não é só com startup, tem grandes empresas montando times, né, internos, né, questão de até hackathons internos, estimulando desenvolvimento, né, desenvolvimento de soluções para os próprios modelos de negócios deles, né, dessas grandes empresas delas, então assim, a gente vê que tem uma competição muito grande e essa é a parte mais desafiadora. Nas outras partes, na questão de gestão, por exemplo, de marketing, comercial, de financeiro, a gente vê que conhecimento hoje ele é muito difundido, né? A gente tem conhecimento muitas vezes de excelente nível, né? De forma gratuita. Então, assim, no começo a gente falou, opa, quem é melhor em financeiro? Quem é melhor em contabilidade? Interação com o cliente? Quando o cliente liga, quem que é o melhor para conversar? Quem que é esse rosto? Como é que a gente foca em sucesso do cliente? A gente foi estruturando essas áreas dentro da startup com que a gente tinha, né, de expertise. Mas e o CTO? Né? Essa pessoa, ela é insubstituível. E aí, no começo, a gente já observava esse CTO que está sendo integrado agora, né, através do Vest, a gente está concluindo ele. E a gente conversava com ele, via que ele tinha fit, vira e mexe, ele falava assim, opa, o que vocês estão fazendo? Desenvolvi uma solução para vocês, vocês querem? Vocês têm interesse? Eu via que ele tinha interesse no nosso modelo de negócio, foi muito bom, só que ele trabalhava numa empresa que demandava muito dele, do tempo, então realmente ficou muito complicado, falou, nossa, esse cara é sensacional, mas infelizmente acho que não teria como, né, até por questão do trabalho dele. E agora, no começo do ano, ele mudou de empresa, ele tem um tempo, né, mais flexível, digamos assim, e eu falei, opa, agora é a hora, falei, vamos fazer uma reunião, a ideia da startup é assim, né, temos um ano agora, precisamos crescer, precisamos correr atrás, ganhar o mercado, a gente sabe que, né, a startup não tem uma outra que faça a mesma coisa que a gente, então agora é a hora mesmo, a gente entende que o mercado está se abrindo para as low-techs, legal-techs, e aí, você compra essa ideia? Porque quando startup dá errado, né, também quando dá certo, costuma dar muito certo, e enquanto o Vest está sendo discutido, né, até com a Paulinha Figueiredo, o pessoal do Deligos, a gente quis contar com uma consultoria jurídica, por mais que nós sejamos três advogadas, porque a gente é muito enviesado, quando a gente olha para o nosso modelo de negócio, a gente acredita no, né, no país das maravilhas, a gente não consegue enxergar gargalos e riscos da mesma forma quando a gente olha para o modelo de negócio do outro. Então a gente falou, opa, não, peraí, vamos contar com uma assessoria que seja externa, de pessoas que a gente confia, que conhecem a IVE desde o começo, né, vamos fazer uma coisa neutra, digamos assim, até para o CTO também ter liberdade de questionar, né, e etc, porque se a gente faz, fica muito mais difícil para ele, digamos assim. Então foi um processo muito legal, mas ele já está integrado no time, sabe? Mesmo ainda, a gente falou, não, eu quero correr atrás, vamos embora, vamos desenvolver o que a gente precisa, fazemos nossas dailies diárias, já estamos correndo atrás, e é isso que a gente vê que vai dar certo, assim, pelo fit que já está tendo antes mesmo de contratar e pelo fato que a gente observa ele já há um ano também.
Muito bom. E fazendo um parênteses aqui, isso aqui é muito legal e as pessoas estão começando a entender agora. A gente se conheceu lá no Hackathon, né? Eu fui validador lá no Hackathon e você estava lá. Enfim, a gente teve algumas interações. Isso já tem... Agora já até perdi a noção de tempo. Deve ter 2 anos, né? Por aí. Deve ter 2 anos.
Foi um ano. Tem um ano do Hackathon. Foi em março do ano passado.
Um ano. Foi 2020. Tem razão. Um ano e pouquinho. E aí... Agora, na hora de contratar uma assessoria jurídica, você contratou a Paula, que foi quem, a host, né, do Global Legal Hackathon, ou seja, vocês também tiveram interações lá e já, e pelo fato de participar da comissão, não sei qual outro tipo de contato que vocês tinham. Então, assim, para quem quer qualquer tipo de mercado, independente se é de tecnologia ou não, a pessoa tem que estar lá de alguma forma, né? Uma hora as coisas saem. Quem que você vai lembrar na hora de precisar de uma assessoria jurídica? Você lembrou da Paula, porque você teve interações com ela, né? Então, assim, já teve aqui no podcast também, então é uma coisa que vai puxando outra, né? Isso é muito legal desse meio, que a gente está começando a se abrir e a entender que uma interação despretensiosa, realmente aberta, sem segundas intenções, pode gerar negócios e pode gerar oportunidades. Oportunidades e contatos e parcerias, né? Isso é muito legal.
Não, é sensacional. Assim, eu comecei a fazer mais networking, focar nisso realmente quando eu entrei para a comissão, né, Startups do OAB. Foi ali que eu comecei a ver, né, primeiro, tanto que esse meio empreendedor é colaborativo, as pessoas querem sim se ajudar, é muito diferente da advocacia tradicional, que geralmente é uma competição, é um individualismo, né? O meio não, todo mundo quer compartilhar, quer colaborar mesmo. Promove eventos. Agora, na pandemia, está mais complicado, mas a gente sabia que a comissão era muito atuante, né? E é o que você falou, assim, ali a gente faz contatos, né? Até mesmo em razão da pós-graduação também. Eu falo assim, nossa, é muito valioso, né? São pessoas com quem eu posso contar, né? A Paula mesmo, até questões, assim, da startup, de, assim, ah, vamos passar por tal rodada aqui, esse investidor, será que vale a pena? E quando você tem alguém que já está nesse meio, ela fala, opa, talvez não seja tanto o fit de vocês, talvez não, sabe, tem alguma pessoa que realmente tá lá dentro do mercado há tanto tempo, né, que conhece o mercado em si, sabe, conhece todo mundo, conhece questões nacionais, digamos assim, né? Então é muito valioso isso, esse network, esse contato, essa colaboração. E é o que você falou, a gente teve contato com a Paula, tem contato com a Lorena, tem muitas pessoas que nos ajudam no dia a dia, que a gente é, assim, extremamente gratas, tanto em questão do escritório, quanto em questão da startup. Eu tenho elas, assim, a Paula e a Lorena, como referencial, assim, até de profissionais, sabe?
É, elas são demais.
Não, são sensacionais. E eu foco muito nas duas, assim, exatamente pela energia, pela forma de enxergar as coisas, pela forma de trabalhar. E elas deixam isso muito em evidência nos eventos, né? Então, quem participa acaba tendo uma oportunidade de contato com pessoas que são sensacionais.
É isso aí, muito bom. E futuro? Vamos falar um pouquinho de futuro. Como que tá? Como que vai ser o futuro da IVE? Quais são os planos, próximos passos? O que, que vocês estão pensando e planejando?
É, o nosso passo mesmo, com a integração do CTO e aí o Vest assinado e certinho, é realmente ganhar o mercado. A gente quer... Tudo bem que a gente ainda é bootstrap, mas a gente entende que o nosso produto vende e vende de uma forma fácil, sabe? A gente viu que a trajetória de vendas realmente é curta, porque geralmente o lead, quando ele nos procura, ele já tem a dor reconhecida, sabe? Às vezes o lead demora um tempo para reconhecer a dor, daquele, né, o que faz sentido para mim ou não. E geralmente o lead não, ele já chega e fala, opa, realmente eu não consigo me comunicar com o meu cliente porque eu não tenho tempo. Meu cliente está me demandando, eu sou escravo do meu WhatsApp, né? Todo dia eu recebo não sei quantas mensagens de cliente perguntando o que é ato ordinatório de mero expediente, o que aconteceu no meu processo, né? Parece ser um monstro, um bicho. Então, o cliente já chega com a dor pronta. Só que a gente também não conseguia antes de escalar sem ter um CTO, né? Como que eu escalo e entrego um produto de qualidade sem ter alguém internamente no time para automatizar todos esses processos, para poder verificar todas as falhas, para poder falar, opa, esse aqui deu certo, esse aqui não deu certo, vamos corrigir. Como é que você faz isso, né? Você acaba que a gente ficava meio que presa numa situação. A gente tinha um produto muito bom, a gente via que entregava valor, mas se é alguém de tecnologia, como é que você escala? Como é que você cresce, né? E a nossa ideia agora é realmente ganhar o mercado. A gente vê que a gente não depende de localização, né? De geolocalização, a gente pode investir em qualquer estado do Brasil, marketing, né? A gente sabe que com isso a gente consegue ter uma assertividade muito boa, só que a gente não podia fazer tanto, né? A gente crescia até de uma forma muito orgânica, assim, o começo da IVE foi muito... a gente nunca foi muito fazer patrocinado, nem nada nesse sentido, os clientes que de certa forma nos procuravam por meio das redes sociais, né? Eventos, lives, disponibilizar e-book, algumas coisas assim, e acabava que o cliente procurava, então a gente foi criando um CRM, foi criando uma estrutura interna, mas agora não, a gente entende que com o CTO, agora a gente não quer só um crescimento orgânico mais não, sabe, a gente quer focar em aumentar a clientela mesmo, a gente quer focar em realmente, né, verificar o que a gente pode fazer, entrar para um radar da B2L, como que a gente pode criar estratégias para que a gente tenha ainda mais visibilidade no mercado, fazer parceria com algum software, se faz sentido, não faz, sabe? São algumas coisas que estão na nossa mesa, testar num B2C ou não testa, são personas diferentes, o que se pode agregar ou não. Então, a gente tem algumas coisas no roadmap que a gente acredita que até dezembro, em questão de 6 meses, muita coisa vai mudar.
Legal, tomara que vocês tenham ainda mais sucesso aí, que eu acho que, por acreditar muito na ideia, eu acho que é uma coisa que vai acontecer bem, bem rápido, mais rápido até do que vocês estão imaginando. E na hora que você falou do ato ordinatório aí de mero expediente, eu lembrei de um caso maravilhoso que ninguém me contou, aconteceu lá no escritório há alguns anos atrás. Uma vez, uma cliente ligou, e a gente lá é um escritório boutique também, então a gente tem essa coisa, né, da experiência do cliente, enfim, de atender os clientes com realmente com muito zelo, e enfim, que eles estejam bem satisfeitos. Uma vez ligou uma cliente muito indignada lá para o escritório, mas ela estava muito indignada. A gente tinha um processo trabalhista, e aí ela ligou indignada porque ela consultou o andamento processual na internet e viu que a gente tinha feito um acordão no processo dela. Só que o acordão que ela viu, na verdade, era um acórdão que tinha sido publicado. E ela ligou muito indignada, como que vocês fazem um acordão assim no meu processo sem me comunicar e tal. Então assim, é um caso engraçado porque, né, ela imaginar que além de ter sido um acordo, a própria justiça ainda ia colocar no andamento processual que foi um acordão, né, foi assim, ó, foi excelente, foi um acordão que a gente fez aqui, mas demonstra essa distância que a gente tem, né, esse juridiquês que a gente usa e que é realmente uma barreira. Mas eu lembrei desse caso porque foi muito sensacional na hora, até que a gente explicou pra ela e conseguimos mostrar que não, tinha saído um acordo, de um recurso que tinha sido feito, etc e tal, mas a gente sempre ri muito desse caso, porque assim, demonstra muito a dificuldade que a gente tem de o tanto que a linguagem é uma barreira e pode criar muitos maus entendidos, né, mas é muito bom.
Não, e aí tem uma colega que ela fala dessa questão da linguagem também, que uma vez ela foi explicar para o cliente, né, o que que era, e falou, não, porque a ré, e etc, falou, ré para mim é de carro, sabe, e a pessoa, para a gente são palavras muito óbvias, né, e o cliente sofre, gente, o cliente não sabe, e é independente do nível de escolaridade, sabe, a gente percebe isso, não é porque a pessoa foi ou não alfabetizada, é porque ela não faz parte desse meio, desse nicho. Você pode ser, né, ter tantas graduações, ser um engenheiro aí, que você não vai entender o que é um ato ordinatório de mero expediente. E tá tudo bem, porque você não tem que entender isso mesmo, né? Mas e aí, como é que fica essa responsabilidade do advogado ter que te comunicar tudo também, né? É complicado, né? Não dá para demandar tanto assim. Então, realmente fazer com que a pessoa tenha um acesso à justiça por meio da linguagem é algo que a gente faz com que o poder judiciário se torne mais próximo, né? Mais acessível às pessoas.
Muito bom. Marcelo, então, para a gente já ir aqui caminhando pro final do podcast, se você tivesse que dar uma dica, só uma, para quem quer empreender no direito, qual que seria essa dica mais valiosa que você daria?
Não se deixar abalar, assim, pelas dificuldades, pelos desafios. Pelo contrário, a gente vê que o Poder Judiciário tem muitos gargalos, muitas dificuldades para serem superadas, e quando você tem muito problema, né, você tem possivelmente muitas soluções, né? Então, nada melhor do que alguém que é da área, né, que está sofrendo com desafios, seja um advogado, seja um servidor público, que está vendo ali um problema para poder empreender. A gente tem uma mina de ouro se você pensar em quantos problemas o judiciário precisa de soluções, né? A gente vê hoje ODRs, startups, de tudo quanto é tipo de coisa para dar mais celeridade ao poder judiciário. Então, a minha dica seria essa: aproveite a oportunidade, né? Talvez não exista um case de poder judiciário como o nosso, né? De tanto processo, tantos estados, conexões entre servidores diferentes, entre, né, justiças, processos eletrônicos diferentes, digamos assim, né, PJE, JPE, ESAG, muita coisa que precisa ser feita. Então, avalie as oportunidades e invista, né? A gente vê que realmente é criar a solução e colocar no mercado, por mais que ela não seja, né, perfeita, está tudo bem. Se você conseguir agregar, né, e agradar uma parcela, né, ou solucionar uma parte daquele problema, você está bem. Você está, né, anos-luz de muitas startups que muitas vezes estão se apaixonando pela solução, sendo que o Poder Judiciário tem uma mina, né, de problemas para serem resolvidos, digamos assim.
E qual que foi a dica mais valiosa que você já recebeu? E aí não precisa ser necessariamente de empreendedorismo profissional, pode ser de vida mesmo, pessoal.
Eu acho que a dica mais importante é realmente, meio clichê, mas é seguir sua intuição, sabe? Eu sigo muito a minha intuição. Quando eu deixei o escritório da minha família para voltar para Belo Horizonte, eu falei, meu Deus, eu tô aqui ganhando 4 vezes menos, eu tô fazendo o quê agora, sabe? E realmente eu falei, mas não tá certo, mas eu sentia que ia dar, sabe? Sabe quando você tem uma intuição de que você vai virar o jogo? Eu sigo muito a minha intuição e sempre dá certo, porque eu acho que quando você faz as coisas com realmente ser apaixonado, você fica bom, sabe? Porque todo dia, e você faz todos os dias sempre, cada vez melhor, e não tem como você ficar ruim assim, não tem como você ser um advogado ruim, não tem como você ser um empreendedor ruim, se você efetivamente gosta daquilo, porque você vai fazer aquilo todos os dias e cada vez melhor, né? Quando você não gosta daquilo que você faz do jeito que dá, você nem estuda mais sobre aquilo, você faz só por fazer e você vai ficando na média mesmo, né? O que a gente fala, medíocre, você não sai nem, às vezes você não é nem ruim nem bom. Então, quando você ouve sua intuição e você segue seu coração e faz as coisas que você realmente gosta, por mais desafiador que seja, por questões financeiras, por questões de desafios de família, etc., no final vale a pena.
E o que significa sucesso para você?
Sucesso? Sucesso para mim é ser feliz.
Boa. E para quem ficou interessado nesses temas que a gente discutiu aqui, tem algum empreendedorismo, algum livro que você recomenda, algum vídeo, alguma coisa que te inspirou aí nessa jornada?
Eu acho que o primeiro livro que eu li, assim, que eu acho que talvez seja o mais famoso, assim, do empreendedorismo, que era o Lean Startup, né, que é o Startup Enxuta, que foi quando me deu uma mentalidade muito grande, de beleza, tá no caminho certo, é assim mesmo, lança o produto, vamos embora, acertou, errou, o que deu certo, o que os clientes estão falando, tá vendendo, foi, me deu uma segurança junto, né, do processo de pré-aceleração do Lemonade. E tem um outro que eu li, que eu também gostei muito, achei muito simples, que é o Manual do CEO. Eu achei ele um livro com uma linguagem, assim, muito simples, muito fluida, mas com muitos conhecimentos de áreas diversas, assim, do que você precisa para empreender. Seja numa pequena, numa grande empresa, são os valores que você precisa ter no seu dia a dia para você conseguir tocar, né, e saber, né, de modelo de negócios, valores, gatilhos. É um livro muito acessível, e eu indico, assim, de olhos fechados.
E para quem quiser te acompanhar na internet, conhecer a Ive também, como é que faz para entrar, qual que é o site e quais redes sociais que você usa?
A Ive tem um site, né, ivejur.com.br, IVI, Inteligência Virtual Interativa Jurídica, a ivejur.com.br, @ive_jur, também você acha o Ivejur no LinkedIn e também me encontra no Instagram do escritório, @carvalhomenezes, e no LinkedIn também, Marcela Carvalho.
Boa, boa. Então tá, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0.
Obrigado você, Gustavo. Até mais, até a próxima.
Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @direito4.0podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.